temos um setor produtivo pouco intensivo em conhecimento, com uma baixa capacidade de inovação. Mais uma vez, é um pecado que a gente tem na economia nacional, né? Mas acho que no Nordeste a coisa toma contornos ainda mais difíceis, né? Temos um desafio, é que a nossa riqueza ainda é um baúzinho de prata que a gente guarda lá. A cultura a gente guarda como se fosse algo a ser intocado, e por favor, não mexam nisso, deixa para a gente, para o nosso deleite, né, apenas o folclore, etc. E a gente precisa expandir um pouco mais a nosso entendimento da cultura e do seu papel no desenvolvimento sustentado da região, mas por enquanto a gente ainda encontra um setor cultural e um setor público avesso a entender a cultura como um vetor de desenvolvimento. Continuamos com uma infraestrutura deficiente do ponto de vista de infraestrutura produtiva, mas também do ponto de vista de infraestrutura social. Temos graves déficits em saneamento, na qualidade de vida das cidades. O nosso resíduo sólido ainda continua a céu aberto, infelizmente. Temos biomas importantes, mas extremamente fragilizados diante de um contexto de mudanças climáticas e aí com risco de desertificação para o semiárido. Mais uma vez, uma riqueza enorme e que a gente está aí sob risco, né? E temos aí, eu acho que esses dois últimos desafios aí são desafios mais para nós, formuladores de política, do que da questão da realidade. Menos do que fazer, mais de como fazer. De que a gente precisa considerar os diversos espaços e subespaços da região para poder articular essas múltiplas escalas que, diante de um processo de discussão do desenvolvimento, nós estamos no meio do caminho ainda, num momento incerto. Havia aquele entendimento de que o desenvolvimento se fazia por macro-regiões e se fazia de cima para baixo. Isso dominou aí os anos de chumbo, aí o planejamento do desenvolvimento do governo brasileiro até 80. Entendia assim que grandes planos diretores vindos do poder central colocariam os atores em função do seu desenvolvimento. Depois, com as crises, sucessivas crises monetárias, a gente abandonou essa questão do desenvolvimento centralmente pensado e foi para o desenvolvimento local. E também isso apareceu como uma panaceia que resolveria tudo e todos. A gente, como perdeu essa capacidade de planejar no longo prazo do ponto de vista do poder central, os locais começaram a se organizar em experiências, algumas bem-sucedidas, de desenvolvimento, mas que falharam exatamente na sua incapacidade de se articular com as outras escalas do desenvolvimento, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio metodológico do plano, tentar colocar esses dois vetores de ação de desenvolvimento conversando, que a gente tenha a capacidade de coordenação que o planejamento central nos dá e que a experiência nos ajudou a ter, mas também com a capacidade de capilaridade, de captar as eficiências locais que o desenvolvimento local nos ensinou ao longo dessas últimas duas décadas. Vamos para o próximo, por favor. Bom, o plano, então, ele foi construído com base em alguns princípios básicos, e a gente espera que a construção foi feita com base nesses princípios e que ela continue seguindo com base nesses princípios, né? Primeiro, o princípio da participação social. E aí pode ser visto de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais restrita, mas não há um plano sem uma participação da sociedade que possa colocar um projeto de desenvolvimento em um movimento sustentado, né? Então, e aqui nós estamos tendo a oportunidade de aumentar ainda mais nosso diálogo, mas desde sempre o plano tem sido feito ouvindo os estados. É evidente que a gente entende o papel do município no desenvolvimento, mas também é evidente que nós entendemos que não dá para mobilizar todos os municípios em torno de um plano regional. São muitos municípios na região, então a gente tendeu a ficar com um diálogo mais próximo com os governos estaduais, entendendo que eles deveriam replicar esse diálogo à frente, junto aos municípios. O segundo princípio é de seletividade. A questão do desenvolvimento, meus amigos, vocês entendem isso claramente, tudo é desenvolvimento, né? Então, o caráter sistêmico do desenvolvimento muitas vezes faz com que os seus instrumentos de planejamento do desenvolvimento sejam também muito pouco seletivos no que é importante e no que não é importante. Mas se a gente não tiver uma seletividade muito forte, nós não conseguimos mobilizar os atores nisso, né? É um pouco assim, a gente chega numa sala e percebe que do mico-leão, né, do macaco gigó à indústria de soja, da agroindústria de soja, a SUAP, aos estaleiros, tudo é importante e tudo é desenvolvimento, não há a menor dúvida. Mas se a gente chegar numa sala e a discussão cair para esta armadilha, nós voltamos para as nossas atividades, porque o que eu estou fazendo também é importante, né? E a gente volta para a nossa atividade sem estar necessariamente mobilizado pela causa central do plano. Então, o plano pretende escolher algumas ações. Ele não pretende abranger tudo que é importante para o desenvolvimento do Nordeste, mas focar a sua ação em algumas questões mais prioritárias. Depois, a questão da cooperação federativa, já falei aqui, não vou me delongar ainda mais com isso. E uma questão que eu lembro que foi colocado de uma maneira muito bem colocada pelo ex-ministro Mangabeira Unger, de que o Nordeste não precisa ser São Paulo para depois vir a ser o Nordeste que a gente quer. O caminho para o desenvolvimento não é único, não é uma estrada que nós estamos atrás e alguns estados estão na frente. O modelo de desenvolvimento do século XX, baseado na indústria, não é necessariamente o modelo de desenvolvimento dos próximos anos, do próximo século. Então, a gente não precisa, não se trata aqui de queimar etapas, não se está dizendo isso. Está dizendo que nós temos condições objetivas para colocar em movimento um modelo de desenvolvimento que não necessariamente reproduziram outros modelos cujo resultado hoje até chega a ser um pouco questionado, né? Que modelo de desenvolvimento é esse, com tanto impacto na questão da sua sustentabilidade, por exemplo, ou na questão da concentração de renda, por exemplo, né? Então, são os princípios do plano. Vamos mais à frente, por favor. E aqui a visão de futuro, né? O Nordeste colocará em marcha um modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável, baseado no empreendedorismo e criatividade do seu povo, na riqueza da sua cultura, em uma economia competitiva e integrada e no uso sustentável dos recursos naturais, né? Eu acho que a visão, ela dá um bom norte, né, de que tarefa nós estamos chamando todos os atores a participarem dessa marcha aí. Vamos à frente. E aí a gente tentou ver aí essa visão de futuro de uma maneira um pouco mais detalhada, né? Vendo alguns aspectos dela, né? Então, tem a questão da utilização dos seus potenciais, e o Nordeste tem potenciais ainda não utilizados, e aí a gente destaca, por exemplo, a questão da mineração, ou mesmo de biomas importantes que nós temos lá na região, né? A Caatinga é um deles, né? Mas esse Nordeste, que é uma sociedade próspera, equânime e solidária, capaz de liderar a definição e construção desse novo projeto nacional de desenvolvimento, ele precisa necessariamente universalizar o acesso aos bens e serviços sociais básicos, né? Então, aí há um desafio de chegar à saúde de qualidade, educação de qualidade, saneamento, para os nordestinos que hoje ainda têm um déficit considerável nisso. Também na nossa visão de futuro, a nossa economia se baseia, lá no futuro, vai se basear em setores intensivos em conhecimento, né? Hoje, bom, isso parece um desafio, mas espera aí, os principais centros de pesquisa do país não estão no Nordeste hoje. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós temos condições internas de promover esse acúmulo de conhecimento lá na região. E que isso, por exemplo, é uma definição que as políticas públicas têm muita influência sobre essa visão de futuro, né? Políticas públicas têm muita influência na definição da localização de centros de pesquisa, da localização de recursos para inovação, para ciência e tecnologia. Então, acho que é muito relevante esse ponto. Bom, mas também esse Nordeste, ele provê igualdade nas oportunidades de acesso à educação e ao conhecimento, vencido o desafio de erradicar o analfabetismo. É, ainda é um desafio para a região, né? E a questão da educação passa a ser central nesse modelo de desenvolvimento baseado em economia, ou desculpe, no modelo de desenvolvimento baseado em economia do conhecimento. A educação é um ativo central nisso e nós precisamos vencer esse desafio. Bom, valoriza o seu patrimônio cultural como fator de identidade regional, né, e como vetor de inovação e diferenciação. Muita gente, a primeira visão que tem sobre a economia da cultura é imaginar as pessoas empregadas no setor de audiovisual e etc. Mas há um papel que a cultura opera muito importante, e eu chamo a atenção dos senadores, que é a do tecido social sobre o qual se desenvolve ou que está à frente desse projeto. Um tecido social esgarçado, com uma visão individualista, dificilmente é um bom ninho para um projeto de desenvolvimento de todos. E a cultura, ela tem uma capacidade de reconstrução dessa identidade das pessoas em torno do seu local, em torno da sua região, em torno dos seus valores, e a gente geralmente esquece de ativar esta capacidade mobilizadora e modificadora que a cultura tem. Ela geralmente é vista ou como o tesouro que precisa permanecer intocado, né, ou apenas na questão da indústria cultural, né? E acho que tem um vetor aí que nós precisamos aprofundar isso. O plano aposta muito nessa questão da cultura como vetor de desenvolvimento para a região. Bom, o Nordeste não pode esquecer o semiárido. Um Nordeste desenvolvido não pode esquecer o semiárido. O semiárido tem que mostrar a sua potencialidade. E aqui não é de uma sub-região um problema. Não é assim que a gente encara o semiárido. A gente encara que nós estamos perdendo oportunidades incríveis, não aproveitando as riquezas que o semiárido tem. Por um modelo, que aí eu faço até uma ligação, um modelo de visão do semiárido, que a solução hídrica parece ser suficiente. Ora, isso, Furtado convenceu Juscelino a fundar uma superintendência para o desenvolvimento do Nordeste, mostrando para ele a tese de que a solução hídrica não é a solução única para o Nordeste. Que o problema do Nordeste não é um problema hídrico. E o Juscelino, naquela época, então, achou aquilo inovador e disse: toque em frente, é a sua ideia aí. E assim nasceu a Sudene. E eu digo mais, eu acho que nasceu aí um movimento de região, de Nordeste, etc., muito forte. Mas que hoje a gente ainda... O Aldo Rebouças, aqui para fazer outro, mostrava a mesma coisa. Não falta água no Nordeste, precisamos gerenciá-la melhor. Precisamos cuidar da água melhor, da água que nós temos. Precisamos investir em uma economia que não dependa tanto de recursos hídricos, né? Mas continua sendo, quando a gente pensa em semiárido, continua sendo um problema, até porque a questão da sede ainda é uma realidade, não está vencida. Mas a gente precisa ir além na discussão do semiárido, né? Quer dizer, eu acho que a gente avança, a integração de bacias aí é muito, temos aí um horizonte muito alvissareiro aí de começar a resolver a oferta de água em algumas regiões do Nordeste, mas a questão do semiárido precisa ser pensada para além dessa questão. E, por fim, eu também acho que a questão de uma rede policêntrica de cidades é importantíssima. A gente, a litoralização do desenvolvimento pode ter... A gente pode contrarrestar essa tendência com políticas públicas de criação de cidades médias, com capacidade, com oportunidades. Não precisa, hoje não se fala mais em que a gente precisa igualar a renda, especificamente a renda ou aquele outro indicador de todas as pessoas em um território. Mas é preciso dar oportunidades iguais ao território. E não há como você dar oportunidades iguais num novo contexto, senador, sem alguns serviços simples e básicos que as pessoas que moram no interior e mais especialmente no semiárido não têm acesso ainda. Então, tem uma dificuldade grande de conexão à internet nos dias de hoje. Mesmo quem migra, hoje há uma migração aí do campo para os núcleos urbanos, né? As cidades, hoje as cidades do sertão, elas têm uma outra dinâmica, né? Em função aí dessa questão dos programas de transferência de renda e do aumento do salário mínimo, mas elas também parecem ser, para o morador, o local onde ele tem oportunidades de não necessariamente viver da agricultura de subsistência, né? Então, é preciso que essa rede de cidades ofereça oportunidades para que as pessoas, se quiserem ser agricultores de subsistência ou se quiserem ser qualquer outra coisa, possam ali desenvolver os seus potenciais. O que não dá é para a gente concentrar essas oportunidades de desenvolvimento de potencial apenas em algumas poucas cidades da região. Então, essa questão da rede policêntrica de cidades foi enfatizada num estudo chamado Estudo da Dimensão Territorial do Planejamento, que foi feito pelo Ministério do Planejamento, com o CDPLA e com o CGE. E ele toca isso com bastante ênfase, e nós integramos, né, absorvemos esse conceito e essa ideia de desenvolvimento para tentar evitar essa questão da concentração intra-regional. Vamos à frente, por favor. Bom, e aí está o objetivo do plano, que tem muito a ver com a visão de futuro. Não quero me delongar ainda mais, mas acho que a identidade cultural e os ativos são, os ativos ambientais são sim, fatores que nós devemos estar preocupados com isso. Eu quero dizer que a gente, isto está incorporado ao discurso, mas continua sendo um desafio para os planejadores, para os executores das políticas públicas de desenvolvimento. A questão da sustentabilidade parece um assunto já tão batido que a gente não precisaria nem falar sobre isso. Mas, quando as políticas públicas se desenrolam, elas parecem ter uma inércia que ainda faz com que a gente caia em algumas armadilhas aí de promover locais com do ponto de vista econômico, mas em detrimento dos seus ativos naturais e culturais. Vamos à frente, por favor.
Vamos lá? Mais um?
Bom, o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, como eu disse, não nasceu nos gabinetes da SUDENE. A gente reuniu uma série de documentos importantes, até porque há um entendimento claro, e a doutora Tânia Bacelar tem enfatizado isso junto com a gente, de que não se faz desenvolvimento regional apenas com planos de desenvolvimento regional. Os planos setoriais são fundamentais. A política de recomposição do valor real do salário mínimo teve mais impacto no desenvolvimento recente do Nordeste do que a política nacional de desenvolvimento regional que o MI tem durante todo esse tempo, do que qualquer plano diretor que tenha sido feito. Então, a gente reuniu aí uma série eu citei aí os principais, mas eu diria que a gente foi quase exaustiva nessa pesquisa de ver outros documentos e a sua inter-relação com o desenvolvimento da região. Tá? Eu chamo a atenção aí para o Projeto Nordeste, que a SAI fez, ainda sob a batuta do ministro Mangabeira Unger, percorreu os estados, conversou com os governos estaduais e que está completamente integrado a este plano também. Acho que o principal pecado que acabou o Projeto Nordeste é que ele conversou pouco com as outras políticas. Ele tinha ideias excelentes e inovadoras, mas conversou pouco com as outras políticas que estão em andamento e que são muito mais reais do que qualquer afirmação, né, do que qualquer retórica. Eu acho que essa conversa nós tentamos fazer. A SUDENE se aproximou da SAI, tivemos uma audiência com o ministro Mangabeira Unger, e colaboramos tanto para o Projeto Nordeste, como eles chamavam, o documento que saiu da SAI, quanto incorporamos as contribuições que a ASAI fez nesse projeto no Nordeste ao PRDNE. Temos também aí um diálogo muito importante com os estados, desde o início. Isso depois eu vou mostrar as etapas, mas desde 2008 que conversamos com os estados sobre seus temas prioritários, sobre as suas, para a gente poder construir esses consensos, né? E temos aí uma visão de Brasil 2022 para fazer o plano, fazer do plano um instrumento também da política de desenvolvimento do país. Quando eu apresentei isso na última reunião do Conselho Deliberativo do ano passado, o vice-governador do Ceará, o Francisco Pinheiro, e também o presidente do Banco do Nordeste, o Roberto Schmidt, eles chamaram a atenção que é um vício de quem estuda